Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
O que aconteceu?
Desculpe me acordar a esta hora.
É, nós ainda não fomos nos deitar. É, entre.
O que aconteceu?
Não, eu não quero entrar. É por causa de minha mulher.
Elô desapareceu.
Sua mulher desapareceu?
Sim, não está em casa. Procurei em todo o bangalô e não a encontrei.
Ora, talvez tenha saído para fazer uma visita.
Ela me disse que hoje não ia sair. E já é meia-noite.
Se não está em casa, onde é que pode estar?
Não sei. Será que ela... Que ela fugiu?
A Elô não seria capaz de o abandonar assim. Ou você tem alguma suspeita?
Não, eu não sei. Eu estou tonto. Não sei o que fazer.
O que é isso no bolso, Geraldo? Um revólver?
Sim, um revólver. Eu apanhei na gaveta. Não sei, eu quero estar prevenido para qualquer eventualidade.
Calma. Você está muito excitado. E pode cometer um desatino, hein? Vamos voltar à sua casa e procurar a Elô. Não é possível, Geraldo. Sua mulher não podia ter desaparecido.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, O Detalhe Acusador. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Tem razão. Aqui em sua casa não está. Mas não deixou nenhum bilhete. É estranho, Geraldo.
Dá a impressão de que saiu de casa de repente, como se alguém a raptasse.
Não, provavelmente foi fazer alguma visita.
Meu sócio talvez saiba. Assim... Talvez Newton saiba de alguma coisa, né? Vamos até a casa dele.
Geraldo, Fernando, aconteceu alguma coisa?
Estou procurando Heloísa, Newton. Você não a teria visto?
Não vi sua mulher. Deitei-me cedo, já estava dormindo. Veja, vesti o Robson pijama. Heloísa não está em casa?
Não. Minha mulher desapareceu.
Pensamos que talvez você soubesse dela.
Não, infelizmente eu não sei de nada. Desde as 9 horas que não a vejo.
Você a viu às 9 horas? Onde?
Em casa. Pensei que Geraldo já tivesse voltado e fui até lá. A vizinha do lado me viu. Mas Heloísa estava sozinha. Conversamos um pouco na sala e voltei para aqui.
Heloísa estava nervosa. Quando você falou com ela?
Não, tranquila como de costume. Não notei nada de anormal.
Será que ela... Não estaria esperando uma visita?
Você está fazendo uma tempestade num copo d'água, Geraldo. Se sua mulher não está em casa, é porque foi visitar alguém.
Ou fugiu. Só pode ser isso. Minha mulher me abandonou.
Heloísa, por acaso, não lhe era fiel?
Sempre foi, Hilton. Mas ultimamente andava meio esquisita. Eu creio que foi depois que nós despedimos o jardineiro. Vocês se lembram de José Nascimento? Era muito atrevido. E eu o mandei embora. Eu não sei, mas talvez aquele patife saiba de alguma coisa.
Onde é que ele mora?
É muito longe, em Jacarepaguá. Eu vou sozinho. Vou pegar a minha caminhoneta aí e fazer-lhe uma visita.
Não convém que você vá sozinho, Geraldo.
Muito obrigado por tudo, mas de agora em diante eu tratarei sozinho deste caso.
Espere, Geraldo. Você não deve
Deixa,
fazer...
Deixa, Fernando. Ele sabe o que faz.
Ainda estou na sala.
Estou chegando da casa do Nilton. Elô desapareceu.
Hein? Como é que é? Fugiu de casa?
É o que parece, né? Não a encontramos em parte alguma. Geraldo está desesperado.
Eu esperava. Elô é muito mais nova do que ele, é bonita. Olha, todo mundo aqui no Alto da Boa Vista esperava que isso acontecesse. Mas Geraldo não é homem para Elô, eu sempre disse.
Não comece com bobagens, Nair. Eles eram felizes. Deve ter acontecido alguma coisa muito grave.
Ah, Elô não era feliz. Eu também sou mulher e conheço essas coisas. Ela queria viver uma vida que Geraldo não lhe podia proporcionar. Sempre teve manias de grandeza. E o Geraldo, onde é que está? Precisamos consolar o pobre homem.
Geraldo pegou a caminhonete e foi atrás do antigo jardineiro. Lembra-se dele? Um rapaz moreno, metido a conquistador. Vivia importunando as garotas do bairro.
Ah, e você deixou seu amigo ir sozinho enfrentar o traidor? Você devia ter ido com ele.
Meia. Acho que não vamos dormir esta noite. Eu devia ter ido com Geraldo à casa do jardineiro. Eles podem até se matar. Geraldo levou um revólver no bolso e está desesperado. Anaí, o melhor que tenho a fazer é ir lá e ver se concilio a situação.
Boa noite.
A senhora mora nessa casa?
Sim, senhor. O que é que há?
Eu desejava uma informação.
Pois não.
Estou procurando o José Nascimento, que mora ali em frente.
Sim.
Eu bati na casa dele, mas ninguém respondeu. A senhora não teria visto?
Eu só vi o Zé hoje cedo, por volta das 8 horas. Ele saiu para visitar o pessoal dele no estado do Rio.
Sim.
Toda sexta-feira o Zé vai fazer uma visita aos seus pais. Eu acho que eles têm uma granja.
E onde fica essa granja?
Bom, eu não sei informar no senhor. Mas se o senhor tem necessidade de falar com ele esta noite, volte de madrugada. Ali pelas 3 ou 4 horas, o Zé deve estar de volta.
Você está livre?
Sim, senhor patrão. As ordens.
Leve-me a Jacarepaguá, largo do Campim. Espera aqui, chofer. Eu não devo demorar.
Sim, senhor, patrão. Qualquer coisa, eu estou naquele boteco ali da esquina.
Boa noite, senhora.
Boa noite. Eu vi o senhor batendo na casa do Zé Nascimento. Está procurando ele também?
Estou. Não há ninguém em casa.
Ah, o Zé foi no estado do Rio, só volta de madrugada. Já esteve aqui um outro moço perguntando por ele.
Obrigado. Vou perguntar um botequim. Pode ser que saibam de alguma coisa.
Senhor, seu Nilton.
Sim.
Entre. Meu marido não está, mas tudo bem.
Tem alguma notícia da esposa do Geraldo? E onde está o Fernando?
O Fernando saiu atrás do pobre homem. Eu espero que ele evite uma desgraça. Geraldo apanhou um revólver e está disposto a lavar a honra no sangue do jardineiro.
Será que foi José Nascimento que ele carregou a mulher? Eu duvido um pouco. E Luísa tinha tão bom gosto.
Nossa, mas o senhor fala como se ela tivesse morrido?
É, são agora 2:30. Já vi que não vou dormir esta noite. Se a senhora me permite, dona Nair, eu vou ficar aqui à espera de Fernando. Eu sempre quero saber como isto vai acabar.
Fique à vontade, seu Nilton. Vou fazer um cafezinho.
Ah, obrigado.
De qualquer maneira, eu também não vou dormir esta noite.
Você não foi para o botequim?
É, já estava fechado, doutor. A senhora não demorou muito, não.
Apenas o tempo de fazer algumas perguntas pela vizinhança. É, provavelmente meu amigo foi ao estado do Rio. Tudo se espera de um maluco.
Ah, o senhor está andando atrás de um maluco?
A mulher de um amigo meu fugiu de casa e o marido está doido atrás dela. Suspeita até que tenha fugido com um antigo jardineiro que mora ali. Mas o rapaz não está em casa, nem há sinais de meu amigo. Falei com uma porção de vizinhos e todos disseram que o jardineiro só volta de madrugada.
Bom, se o senhor quer esperar, não me incomoda.
Não. Vamos embora. Já passa das 3 horas e minha mulher ficou sozinha. Vamos voltar para o Alto da Boa Vista. Você ainda está acordada?
Estou, meu bem. Seu Nilton saiu daqui agora mesmo. Ficou esperando por você, mas já voltou para casa. Olha o relógio, meu querido. São 4 horas da madrugada.
É.
E encontrou o Geraldo?
Nada. Nem ele, nem o jardineiro. Eu penso que o Geraldo pegou a caminhonete e foi até o estado do Rio. Ele...
Estão batendo. Deve ser o seu Nilton outra vez.
Boa noite, dona Nair.
Ah, boa noite.
Sou eu, a vizinha do seu Geraldo. Eu posso dizer 2 palavrinhas a seu marido?
Pode sim, dona Vicente. Entre.
Com licença.
Mas a senhora acordada essas horas e andando por aí no escuro?
Bom, é que o seu Nilton passou lá por casa e vendo a luz acesa falou comigo.
Ah, sim, senhora.
Disse que a dona Heloísa desapareceu.
Ah.
Olha aí, é que eu sei de uma coisa que... Bem, é que me parece muito séria.
Boa noite, dona Vicência.
Boa noite.
Fale, o que é que a senhora sabe?
Bem, é que esta noite, exatamente às 11 horas, deram um tiro na casa do seu Geraldo. Ele não estava em casa, mas a dona Heloísa estava. E eu ouvi perfeitamente a detonação.
Um tiro?
Sim,
tem
senhor.
Certeza?
Absoluta. Olha, no momento talvez eu não tivesse tanta certeza, né? Mas agora... Bom, eu não fui averiguar naquela hora, porque eu não queria me envolver.
Sei.
Eu fiquei à escuta, esperando ouvir gritos, discussões, aquela coisa, né? Mas não ouvi coisa alguma. Eu ouvi apenas o tiro.
Nossa senhora, você precisa fazer alguma coisa, Fernando.
Eu também acho. Mas o que é que eu posso fazer? Já sei. Vou telefonar para o inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária. Thank you.
Fique aqui no carro à minha espera, Jorjão. Primeiro vou ver que espécie de caso é esse. Se se tratar apenas de um desaparecimento comum, avisaremos as autoridades do distrito. Nosso departamento não foi feito para procurar as mulheres dos outros, né?
É, falou, chefe. Olha, eu vou ficar aqui no carro ouvindo o rádio, tá?
Tudo bem.
Ah, inspetor Santos, boa noite.
Boa noite.
Faça o favor de entrar. É, fui eu que lhe telefonei.
Com licença. O senhor não me explicou... A...
Minha esposa, Nair, e uma vizinha, Dona Vicência.
Ah, sim. Prazer.
Prazer.
Talvez Dona Vicência lhe explique tudo melhor do que eu, inspetor. Até ela me procurar, eu não sabia nada a respeito do tiro.
Olha, foi um tiro, sim, senhor. Eu ouvi perfeitamente. Eram umas 11 horas, inspetor. Mas eu não procurei investigar porque eu não gosto de me meter assim na vida dos outros, né? Agora, porém, quando o seu Nilton me falou que Dona Heloísa desapareceu...
Quem é a Dona Heloísa?
Eu lhe explico, inspetor. Heloísa é a esposa de meu amigo Geraldo, que mora ali adiante. Nossas casas são completamente isoladas aqui na Floresta da Tijuca. Só existem duas residências próximas da de Geraldo. A de seu sócio Nilton e a de Dona Vicência aqui.
Dona Vicência, né?
Inspetor, a minha casa fica em frente à do seu Geraldo.
Sim.
Eu me dava muito com a Dona Heloísa. Pois bem, hoje, às 11 horas, eu ouvi um tiro na casa dela. Ela estava sozinha em casa, pois o seu Geraldo sempre faz serão às sextas-feiras. Eu ouvi o tiro, mas não saí de casa. Eu pensei, né, que depois a coisa se acalmasse. Mas não aconteceu nada.
Que horas são, hein?
Olha o relógio da sala. São 5 horas, inspetor. E desde as 8 que ninguém mais viu a Heloísa.
A esposa do seu amigo sumiu de casa, não é isso, Fernando?
Ah.
E uma vizinha ouviu um tiro lá dentro às 11 horas.
Isso mesmo. Não sabemos de Heloísa. O marido dela deu pelo desaparecimento à meia-noite, quando voltou do escritório. E agora a Dona Vicência, que mora em frente, diz que ouviu um tiro.
É sim, senhor. Mas diz que ouviu, não. E eu tenho a certeza de que ouvi.
Mas nem o senhor, nem sua senhora ouviram esse tiro?
Não, senhor, não ouvimos nada. Às 11 horas... Fernando estava aqui comigo na sala assistindo televisão. E a empregada também deve se lembrar.
Sim, claro, claro. Eu saí do escritório na cidade às 10 horas e vim direto para casa. Ao chegar, Nair estava na cozinha com Tereza, mas logo em seguida vieram para a sala. Aqui ficamos assistindo televisão até a meia-noite, quando o Geraldo me procurou.
O seu amigo está em casa agora?
Não, senhor. Geraldo pegou a caminhonete e saiu por aí à procura da esposa. Eu penso até que a estas horas esteja no estado do Rio.
Por que no estado do Rio?
Desconfia que um antigo jardineiro tenha raptado a mulher. Mas o jardineiro, que mora em Jacarepaguá, foi visitar os parentes numa granja do estado do Rio.
Sim, sim. A mulher sumiu e o marido saiu por aí feito louco. Ele estará armado, por acaso?
Bom, Geraldo tem um revólver no bolso. Ele é capaz de cometer um desatino.
É capaz. Procuraram bem a esposa dele.
Sim.
Tem certeza de que ela não está escondida em casa?
Não está não, senhor. Procuramos por a casa toda. Bom, mas se o senhor quiser, podemos dar outra busca. Se não me engano, o Geraldo não fechou a porta-chave. Vamos até lá, inspetor?
Sim, senhor presidente.
Vamos.
Sua esposa e Dona Vicência podem esperar aqui.
É.
Vamos até a casa do seu amigo.
Está em farsa algum.
Espere. Vamos ver naquele armário da cozinha.
Ora, inspetor. O senhor acha que alguém caberia aí dentro?
Uma pessoa viva talvez não coubesse, senhor Fernando. Mas, olha. Um cadáver dobrado coube perfeitamente.
Não.
Sim. Deve ser a esposa do seu amigo. E está morta.
Pobre Heloísa. Está toda ensanguentada.
Levou um tiro no peito sobre o coração. Se esta cena o perturba, senhor Fernando, pode sair. Eu só queria que o senhor fizesse o reconhecimento da vítima.
Sim, é. É, Helo, sim, mas... Inspetor, eu estou me sentindo mal. Parece até que vou desmaiar.
Faça-me o favor, procure um detetive do meu departamento que deve estar no carro lá fora. Peça-lhe que venha falar comigo.
Sim, senhor. Neste momento, com licença.
É um moço. Tão bonita. E a bala penetrou no peito. E deve ter atingido o coração. Tiro a queima-roupa. Em outras circunstâncias, poderia parecer o suicídio. E o revólver? Provavelmente deve ser o que está com o marido. A moça veste apenas uma combinação e um copo de chambre. Logo, o assassino deve ser pessoa de sua intimidade. Ou algum assaltante que a tenha surpreendido quando ela se preparava para dormir. Vamos ver o quarto. Se a cama estiver desfeita, vamos lá. Tudo em ordem no quarto. A cama ainda está feita. Não me parece que seja este o local do crime. A coisa deve ter acontecido na sala ou na cozinha. E o marido saiu de casa como louco, dizendo que ia procurar a mulher. Parece claro. Parece tudo muito claro.
Mandou me chamar, chefe?
Sim, Jorjão. Homicídio. Afinal de contas, mataram a esposa de um sujeito chamado Geraldo, que está desaparecido. Encontrei o cadáver dentro do armário da cozinha.
Ah, e o marido deu no pé, né? Ah, tá na cara, senhor.
Ô, Jorjão, volte para o carro e comunique-se pelo rádio com os rapazes da Rádio Patrulha.
Sim, senhor.
Peça-lhes que procurem o senhor Geraldo. O amigo dele, Fernando, lhe dará detalhes sobre sua aparência e o tipo da caminhonete que ele utilizou para a fuga. Quero que agarrem um homem antes do dia amanhecer.
Sim, senhor.
Ah, sim. Telefone também para a delegacia. Eu preciso trocar algumas ideias com o médico legista. Sr. Newton.
Boa noite.
Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Já tem notícias de Heloísa?
Tenho, sim. Acabei de encontrá-la.
Ótimo. Fugiu com o jardineiro?
Não. Não fugiu, não. Encontrei-a dentro de um armário, morta, com um tiro no coração.
O que está dizendo? Heloísa morta? Oh, meu Deus.
E o marido dela continua desaparecido. Já mandei a Rádio Patrulha atrás dele. Espero apanhá-la ainda esta madrugada.
Que horror. Eu nunca pensei que Geraldo fosse capaz. Mas se Heloísa está morta...
O senhor é sócio do senhor Geraldo, não?
Sim, senhor. Temos um escritório de corretagem na cidade. Mas esta noite eu não fiquei no escritório fazendo serão. Saí às 7 horas, como de costume, e vim para casa. Geraldo ficou sozinho no escritório até às 11h30. Pelo menos foi o que ele disse. Chegou em casa à meia-noite e, segundo disse, não encontrou a mulher. Foi então à casa de Fernando. E mais tarde, os dois me procuraram.
Disseram-me que o senhor foi a última pessoa a ver Dona Heloísa com vida. Eram umas 9 horas, não?
Sim, senhor. Encontrei Heloísa sozinha. Conversamos alguns minutos e voltei para casa. É, infelizmente, eu não tenho testemunhas. Mas eu creio que o caso está claro, não está?
É, o caso parece claro. O senhor Geraldo teria vindo para casa antes da meia-noite e assassinado a esposa com um tiro no peito. Depois teria feito a encenação para enganar os amigos.
Pois é. Será que eles brigaram? É, ciúmes, talvez, né? Geraldo era muito ciumento.
Talvez. O corpo da moça tem alguns arranhões. Dá a impressão de que lutou antes de morrer. Sim, talvez eles tenham brigado. Mas só poderemos ter certeza quando encontrarmos o marido dela.
Se a Rádio Patrulha foi avisada, ele não pode escapar. Mas é uma desgraça, inspetor. Eu nunca esperei que Geraldo chegasse ao extremo de cometer essa loucura.
Com licença, chefe.
Jorge, alguma novidade?
É, nós encontramos o cara. Agora mesmo, dentro da caminhonete, na Praça Barão de Taquara. Está morto com um tiro na cabeça. O pessoal acha que foi suicídio, viu?
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral... O detalhe acusador.
dia, chefe.
Bom dia. Sente-se, Josão. Estou morrendo de sono.
Eu também não dormi essa noite. Logo que a polícia me deu as informações que o senhor queria, eu vim para cá.
É, nessa garrafa térmica tem café. Dê um gole. Enquanto isso, vá me dizendo em que pé está o caso.
Ah, sim, senhor. É um carro da Rádio Patrulha que estava atrás do homem. Encontrou a caminhonete estacionada na Praça Barão de Taquara. Deram com o corpo, senhor Geraldo, no interior da caminhonete, né? Estava no assento da frente, com a cabeça caída para trás, um revólver na mão direita. Uma bala desse revólver tinha penetrado no cérebro através do ouvido, chefe.
E havia manchas de pólvora na pele, não? Um suicídio perfeitamente caracterizado.
É, o revólver foi disparado duas vezes. Tinha apenas as impressões digitais do camarada,
dois
chefe.
Tiros. O primeiro contra a esposa e o segundo contra ele mesmo. Tudo muito claro, Jorjão. Claro demais.
É isso aí, chefe. O cara abutuou a esposa e depois foi dar um tiro na cabeça lá em Jacarepaguá. Bom, naturalmente ele pensava, né, chefe?
Que poderia pensar?
Eu.
Se ele matou a esposa, sabia que não a encontraria na casa do jardineiro. Então, o que é que foi fazer em Jacarepaguá?
Foi se suicidar, chefe. O jardineiro mora no Largo do Campinho. E a caminhonete com o presunto foi encontrada na Praça Barão de Taquara, bem distante do outro local,
É isso que eu estava pensando. O homem matou-se longe da casa do jardineiro. Foi escolher uma praça escura e deserta. A propósito, ainda não há notícias do tal jardineiro?
Ah, ele está preso, chefe.
Ah, está?
É, tá. Diz que teve o tempo todo no estado do Rio, que não tem nada a ver com o caso. Bom, se ele estava com os pais às 11 horas, né?
A questão da hora me parece muito importante, Josão. Há um detalhe qualquer referente às horas que eu preciso apurar. O diabo é que não sei bem o que é. Qualquer coisa estranha que ficou no meu subconsciente.
Bom, a moça morreu às 11 horas da noite. A vizinha ouviu o tiro.
Isso facilita muito, né? Estabelece um álibi para o senhor Fernando e para o jardineiro. Mas não inocenta o sócio da vítima.
O que o senhor está pensando, chefe? O senhor fala assim como se o assassino não tivesse sido marido?
Quem sabe, Jorjão? Quem sabe se o marido não foi o culpado?
Sim, senhor.
Sente-se.
Obrigado.
Você já sabe o que foi detido, né? Estamos averiguando a morte de Dona Heloísa e do marido dela.
A polícia me segurou quando eu voltei da casa dos meus pais, no estado do Rio. Toda sexta-feira eu vou lá visitar os velhos.
Sabemos disso, é. Aliás, parece não haver dúvidas de que o seu antigo patrão matou a mulher e cometeu o suicídio.
O homem ciumento estava ali.
Devia ter suas razões para os ciúmes. Você trabalhou para eles durante alguns meses, não foi?
É. 2 meses e meio, inspetor. Não gostaram muito do meu serviço.
Não foi isso que me disseram. Disseram que você estava se tornando saliente com a patroa.
Bom, pode ser que ela tivesse simpatizado comigo. Mas eu nunca abusei, não, senhor. Uma vez ou outra ela conversava comigo, mas o marido dela não gostava, não. Agora o senhor sabe que depois, de repente, ela deixou de me falar. E o seu Geraldo me despediu. Mas nunca na minha vida eu...
Dona Heloísa era muito bonita, Zé. Ontem à noite você não teria ido vê-la pela última vez? Aí por volta das 11 horas, quando o marido estava no escritório?
Não, senhor, eu juro. Eu juro. Eu estava na granja de meus pais a essa hora. Se alguém entrou à força na casa, não fui eu, não.
Isso é o que dificulta a história, José. Não há sinais de ninguém ter entrado à força no bangalô. Dona Heloísa abriu a porta para o seu matador.
Aí, pronto, não precisamos mais discutir. O senhor acha que Dona Heloísa ia abrir a porta para mim, sabendo que eu estava de olho nela?
Mas sem dúvida alguma, Geraldo matou a esposa e suicidou.
Não foi o seu sócio que matou a esposa. Podia ter se suicidado, mas não matou Dona Heloísa. Ele também tinha um álibi.
Geraldo tinha um álibi?
Sim, sua caminhonete foi vista na cidade, à porta do escritório, por volta das 11 horas da noite. Ele estava trabalhando quando Dona Heloísa levou o tiro no peito. O revólver é dele, mas estava na gaveta de um móvel na sala da casa. Qualquer outra pessoa poderia tê-lo apanhado. O senhor me disse que estava na casa às 9 horas da noite. Não teria voltado às 11?
Não, senhor. Depois que deixei Heloísa às 9 horas, vim para minha casa e não saí mais. Aliás, Dona Vicência me viu sair. E outro vizinho também me viu por volta das 11 horas no jardim.
É. Estou vendo que todos têm bons álibis. Todos. Menos a própria Dona Vicência. O álibi do senhor Fernando também me parece excelente.
Depende. A mulher dele pode estar mentindo para ajudá-lo.
A empregada garante que o patrão chegou em casa alguns minutos antes das 11. A esposa poderia ajudá-lo, mas... eu não acredito numa combinação de três pessoas para salvar um assassino. E a respeito do suicídio, senhor Geraldo, onde estava o senhor quando ele deu aquele tiro na cabeça?
Não sei, depende da hora. Às 2:30 da madrugada, eu estava na casa de Dona Naíra à espera de Fernando.
O senhor Geraldo deve ter sido morto entre as 2 e as 3 horas. Quer dizer que o senhor Fernando estava ausente.
Sim, Fernando saiu num táxi para procurar Geraldo e só voltou às 4 da madrugada. Disse que não o encontrou. Mas podia muito bem, não é? Se Geraldo não se suicidou...
É, tem razão. Podia. Mas por que o senhor Fernando iria matar o amigo se não podemos provar que ele tenha matado a esposa?
Nem sequer vi a caminhonete de Geraldo ontem à noite. Confesso que estive próximo do local. Mas tenho testemunhas que me viram.
Que testemunhas, senhor Fernando?
Bem, para começar, o chofer do táxi que me levou. Ele me dirá que eu não tive tempo para cometer um crime.
Ah, tudo isso é absurdo, inspetor. Geraldo suicidou-se. Senhor Fernando, eu tenho que seguir todas as pistas. Onde poderia encontrar o chofer que o serviu?
Ali mesmo, na Praça Afonso Viseu. Ele faz ponto ali.
Mas tudo isso é ridículo. Geraldo suicidou-se, inspetor. Cada vez mais, senhor Fernando, eu tenho as minhas dúvidas. O diabo é que até agora não apareceu um motivo e nenhum suspeito. Está claro, porém, que uma coisa depende da outra, não?
Reconheço esse moço. Ontem à noite dei uma corrida com ele. Fomos até Jacarepaguá à procura de um sujeito, pois a mulher tinha fugido.
Lembra-se da hora em que aconteceu isso, velho?
É, devia ser umas 2 horas quando ele pegou o carro. Fomos na toda para a rua Cândido Benício. Quando chegamos no Largo do Campinho, ele mandou parar. Fiquei esperando uns 15 minutos, enquanto ele fazia perguntas pelas vizinhanças.
15 minutos apenas?
Sim, senhor. Eu gastei todo esse tempo esperando pelo José Nascimento. Falei com uma porção de pessoas. E não vi a caminhonete de Geraldo. O senhor deve convir que não tinha tempo para ir ao encontro de meu amigo e matá-lo. Ainda mais sabendo-se que a caminhonete foi encontrada na Praça Barão da Taquara.
Tem razão. Do Largo do Campinho à Praça Barão da Taquara, a pé, o senhor levaria mais de 20 minutos.
Isso eu sei. O moço só teve tempo mesmo de perguntar pelo outro na vizinhança e voltar. Eu até achei que ele demorou pouco.
Nenhum dos dois viu a caminhonete do senhor Geraldo estacionada nas proximidades da casa do jardineiro?
Não, senhor, eu não vi nenhuma caminhonete.
Se o senhor Geraldo saiu de casa disposto a interrogar o antigo jardineiro para saber do paradeiro da esposa, é natural que ficasse pela vizinhança. Por que teria ido parar na praça de Jacarepaguá até a estrada da Tijuca? Certamente foi na viagem de regresso que resolveu dar um tiro na cabeça.
Parece que o senhor Fernando tem um bom álibi também para a morte do amigo.
Olha, chefe, eu encontrei essa testemunha que confirma tudo o que ele nos disse, viu?
É verdade, inspetor. Eu vi o retrato desse seu Fernando nos jornais. Esse moço andou falando comigo a respeito do Zé Nascimento. E me disse que fez perguntas em toda a vizinhança. Olha, eu também me lembro do outro.
Que outro?
O que morreu, seu Geraldo. Ele também andou por ali pouco antes perguntando pelo Zé. Mas eu não vi nenhuma caminhonete, não. Quando me procurou, o seu Geraldo estava a pé. Bom, mas isso não quer dizer nada, não é? Pode ser que tenha encostado a caminhonete numa rua qualquer ali perto do Largo do Campinho.
Tem razão. Muito obrigado, hein? Eu creio que foi isso mesmo que aconteceu.
Aqui está o laudo, chefe.
Deixa eu ver. Dona Heloísa morreu às 11 horas da noite?
É, sim, senhor. Tiro no coração quando lutava contra o agressor. Quanto ao marido, o legista diz que foi suicídio mesmo, chefe. O tiro no ouvido foi dado a queima-roupa e não há no corpo sinal de violência. Parece que a caminhonete não foi movida depois da morte do motorista. Logo, ele deu o tiro ali mesmo, na Praça Barão da Taquara.
E soube escolher o local, Jorjão. Um recanto escuro e deserto. Ninguém ouviu nada. Venha comigo. Vamos dar uma busca na casa do falecido senhor Geraldo.
Peraí, chefe. O que é que o senhor espera encontrar lá, hein?
Um diário. Dona Naíra, a esposa do senhor Fernando, me disse que Dona Heloísa possuía um diário secreto onde anotava tudo quanto lhe acontecia. Ora, esse diário não apareceu até agora. E tem que aparecer.
Busquei tudo, chefe, mas não encontrei nada.
Vamos retirar a gaveta do tocador. Eu tenho um palpite.
Chefe, o que o senhor está espiando aí?
Basta ele. Justamente como eu pensava. O livro foi escondido no fundo do móvel por trás da gaveta.
E
eu vou retirá-lo. Naturalmente, era aqui que Dona Heloísa guardava.
Deixa eu ver, chefe. Deixa eu ver. Meu diário... chefe, é isso mesmo, nós encontramos. Olha, peraí, será que ela teve tempo de escrever o nome do assassino aí?
Quem sabe? A questão é saber ler nas entrelinhas.
Já leu o diário da moça, chefe?
Li. E aparentemente não ajuda muito. Coisas triviais. Mas existe uma anotação muito curiosa.
Uhum.
Veja aqui, ouça só.
Sim, senhor.
Continuo a ser importunada por N.
N?
N. Tenho medo de contar a Geraldo, mas não há dúvida de que N está se tornando um perigo. O que devo fazer?
Nossa, chefe. Ela só falta mesmo dizer que N é o assassino, né? Mas peraí. Quem será esse N?
Bom, isso nos dá o móvel do crime, Jorjão. Alguém que importunava a pobre moça e, vendo-se repudiado, acabou por matá-la. N. Temos apenas um sócio do senhor Geraldo que se chama Newton.
É.
Fernando começa por F, né? E o jardineiro chama-se José.
José Nascimento, chefe. Nascimento também começa por N, né?
Ah, mas... Até que, enfim, você deu um palpite certo, senhor Jones. Sem mancar, né?
Eu nunca cortejei Heloísa. Se um dia chegasse a gostar dela, resolveria tudo com Geraldo amigavelmente.
E você, Zé Nascimento, o que tem a dizer?
Essa bomba vai estourar de novo na minha mão, doutor. O que eu tinha a dizer, eu já disse pro senhor. Eu nunca importunei Dona Heloísa desse jeito, não, a ponto dela anotar o meu nome no diário. E depois, que perigo podia eu representar? Se Dona Heloísa quisesse se ver livre de mim, era só me mandar embora.
Tem razão. Você não podia representar perigo de escândalo.
Mas o senhor continua pensando que não foi Geraldo quem matou a mulher, inspetor. Eu acho isso evidente. Geraldo era ciumento e todo mundo achava Heloísa muito bonita. Num acesso de ciúme...
Seu sócio tinha um álibi, senhor Newton. Além disso, se fosse ele o assassino, por que iria esconder o corpo num armário? Não. O criminoso não foi o marido, mas sim o senhor N.
8 horas já. Meu relógio está adiantado.
Eu estou pensando noutra coisa, inspetor. O senhor tem certeza de que esse N do diário é inicial de um nome de homem? Também pode ser o nome de mulher. Pode ser, por exemplo, Nair.
Ei, chefe, ué, onde é que ele vai correndo?
O que você está fazendo? Para que preparou a mala?
Eu tenho que viajar, querida. Um negócio urgente. Eu preciso...
O que aconteceu, homem? Você está com medo de alguma coisa?
Deixa-me passar. Eu estou com pressa. Já comprei passagens para o avião e não posso perder.
Nando! Foi você quem matou Elô?
Às 11 horas, quando mataram Elô, eu estava aqui com você e a empregada.
Mas, meu querido...
Até a volta. Eu escreverei logo que chegar. O táxi está na porta me esperando.
Está bem, Nando. Você deve saber o que está fazendo.
entrar, patrão. Deixa a mala na calçada.
Entra, rapaz.
Inspetor.
Não adianta fugir. Está preso em nome da lei. Sente-se aqui.
Mas preso por quê? Eu não fiz nada.
Você matou Dona Heloísa e seu amigo Geraldo.
Mas...
agora tenho certeza disso. Não precisava da sua tentativa de fuga para prendê-lo.
Mas eu não ia fugir. Inspetor, eu tinha medo apenas.
Tinha medo da verdade, pois percebeu que eu estava na pista certa. Custei a descobrir o móvel do crime e a destruir o seu álibi, mas acabei conseguindo uma coisa e outra. Não, sente-se. Sente-se e escute.
Mas, inspetor...
eu vou lhe contar como foi que você cometeu o duplo homicídio. O móvel do crime, Fernando, foi o despeito. Você importunava a Dona Luísa com pretextos de amor e ela sempre repeliu. Sua esposa o trata carinhosamente por Nando e creio que Dona Luísa também o tratava assim.
Sim. Elô me tratava por Nando, assim como Geraldo. Não vejo nisso motivo para um crime.
Dona Luísa deixou um diário no qual lança as suspeitas sobre uma pessoa cuja inicial é um N. Quando me lembrei que Dona Nair o trata por Nando, imaginei que o Dom Juan fosse você.
Bom, eu gostava de Elô, não nego. Mas nunca seria capaz. Nunca, nunca. Ela era tão bonita. Ela era linda, inspetor.
E inspirou-lhe uma paixão secreta que o levou ao crime. Ontem, à noite, às 10h45, você chegou na cidade como de costume. Mas em vez de ir para casa, foi para a casa do seu amigo, sabendo que a esposa dele estava sozinha. Dona Luísa o recebeu, apesar do estado de prevenção contra você. Você a importunou mais uma vez e de tal maneira que ela se viu na contingência de reagir. Lutaram e você lançou mão de um revólver do senhor Geraldo, que estava na gaveta de um móvel.
Não é verdade. Foi Elô que apanhou o revólver.
Ou isso. Ameaçando com a arma e você a tomou de suas mãos, desfechando-lhe um tiro no peito. Depois escondeu o cadáver no armário da cozinha. E foi então para casa estabelecer um álibi.
Eu tenho um álibi. E o senhor não pode destruí-lo. Não direi nem mais uma palavra para não me comprometer.
Houve um pequeno detalhe que destruiu o seu álibi, Fernando. Só agora há pouco, ao ouvir o senhor Newton dizer que seu relógio estava adiantado, compreendi qual era a coisa que eu tinha no subconsciente e que serviria para revelar a verdade. Quando estive em sua casa da primeira vez, ontem à noite, o relógio Cuco, da sala, anunciou meia hora, ao passo que eram 5 horas no mostrador. Está claro, não está?
Bem,
Você atrasou os ponteiros do relógio meia hora, mas esqueceu-se de atrasar o Cuco. Por isso, cada vez que o Cuco anunciava a hora certa, o mostrador do relógio marcava meia hora antes. Isso porque você não teve oportunidade de colocar os ponteiros novamente no horário, o que só fez hoje de manhã.
O senhor descobriu tudo, inspetor. Foi isso mesmo. Eu atrasei o relógio quando cheguei em casa para que minha mulher e empregada dissessem que eu tinha chegado antes das 11 horas. Na verdade, eram 11h15 quando cheguei. Depois de matar Elô.
Mas por que matou também o marido dela? Para pôr a culpa do primeiro crime em cima dele, não é? Para fingir um suicídio?
A morte de Geraldo não estava nos meus planos. Não tinha pensado nisso até que ele apareceu aqui em casa com aquele revólver no bolso. O revólver que eu usara e pusera novamente na gaveta. Aí então imaginei que se o matasse, dando ao crime uma aparência de suicídio, a polícia iria pensar que era ele o culpado.
Sim, a coisa acabaria nisso se não fosse o pequeno detalhe no meu subconsciente. Mas também posso provar que foi você quem matou o senhor Geraldo. Quando saiu de casa para procurá-lo em Jacarepaguá, você já tinha planejado o crime. Tomou o táxi e fez o chofer esperá-lo no Largo do Campinho, dizendo que ia fazer perguntas pela vizinhança. Na verdade, fez apenas uma pergunta a uma única testemunha, perdendo apenas alguns minutos nisso.
Eu vi a caminhonete de Geraldo estacionada numa rua perpendicular. Ele estava à espera da volta do jardineiro.
E você foi ao encontro dele, entrou na caminhonete e convenceu-o a voltar para casa pela estrada de Jacarepaguá. Ao mesmo tempo, pediu-lhe o revólver. E quando passava pela praça Barão da Taquara, num local deserto, você lhe deu um tiro no ouvido. Depois limpou o revólver e meteu-o na mão do cadáver, voltando de táxi para o Largo do Campinho. Perdeu apenas 10 minutos nisso tudo.
Voltei de ônibus, inspetor. Não havia táxis. Mas peguei um ônibus em movimento e cheguei junto do chofer mais depressa do que se voltasse de táxi. À noite, os ônibus correm muito. Foi por isso mesmo, inspetor. Não posso negar. Eu não sei por que fiz tudo isso. Devia estar doido. Agora leve-me para o xadrez. Prenda-me. Quando minha mulher souber, é capaz de me matar.
O Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Detalhe Acusador. Tomaram parte no espetáculo de hoje os seguintes artistas: Carlos Leão vivendo Fernando, Orlando Melo, Geraldo, Wilson Marcos, Newton, Maralise, Nair, Célia de Castro, vizinha, Newton Barros, um chofer, Auriceia Araújo, Vicência, José Valuzzi, Jorgão, Laio Júnior, jardineiro José, Inspetor Santos, como sempre vivido por Domício Costa. Locutor Aurélio de Andrade. Contra-regra de Geraldo Cruz. Controle técnico Sebastião Araújo. Sonoplastia José Marques. Ensaio e direção de Rádio Teatro. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.